Estamos chegando ao final do nosso episódio sobre a música durante a ditadura argentina. Na última vez, falamos sobre o rock e como ele se tornou um espaço de acolhimento e identificação para os jovens argentinos, além de abordar os métodos de censura impostos durante o regime ditatorial. Nessa parte final, vamos entender como os eventos históricos impactaram o cenário musical e a sociedade argentina, além de refletir sobre o papel das canções como forma de resistência e expressão durante esses tempos difíceis. Eu sou Ana Júlia Gonçalves e esse é o Caminhando e Cantando. Caminhando e Cantando. Em 1982, dois acontecimentos marcaram o ano: o retorno de Mercedes Sosa do exílio e os shows que realizou após a sua volta. Inicialmente, havia dúvidas a respeito do seu retorno, se realmente seria possível e se os militares iam permitir que subisse ao palco. Mas felizmente, a cantora pôde se apresentar no Teatro Ópera, o teatro mais importante de uma das principais avenidas de Buenos Aires. Originalmente, eram para ser apenas algumas apresentações, mas acabaram se tornando 13. O repertório de canções para o concerto foi escolhido com muito cuidado, tentando evitar as canções mais combativas, mas ainda assim, estavam presentes canções como Quando Tenga la Tierra ou Canción con Todos. Mercedes também abriu o seu palco para a participação de outros artistas, de diversos gêneros. Conversando com Santiago Giordano, o historiador me explicou qual foi a significância destes convites feitos pela cantora.
Invita artistas de distintos gêneros, entre eles...
Convida artistas de diferentes gêneros, entre eles, artistas desse gênero que mantinham um pouco o sentido crítico da juventude, que foi o que se chamou de rock nacional. Então, ela convida Leon Gieco, Charly García, e canta suas músicas, algo que hoje nos parece absolutamente normal, mas que na época era impensável, porque a divisão entre públicos, de mentalidades, a divisão comercial se fazia entre o folclore e o rock, era muito marcada. Não compartilhavam o público. Mercedes consegue um público comum para o folclore e o rock, que naquele momento, representado por uma força juvenil, digamos, foi fundamental para revitalizar a música argentina, que será um dos fatores importantes, culturais, para a saída da ditadura.
Para revitalizar a música argentina, que vai ser um dos fatores importantes, culturais, para a saída da ditadura.
Na apresentação, Mercedes cantou a música Como la Cigarra, que é uma composição de Maria Helena Walsh, anterior à ditadura de 76. No entanto, tinha sido ressignificada nestes tempos, e a sua letra ainda ressoava. Na voz de uma Mercedes recém-retornada do exílio, os versos tantas vezes me mataram, tantas vezes eu morri, porém estou aqui, ressuscitando, nunca fizeram tanto sentido. Era um hino de esperança e resiliência, para um povo que estava 6 anos sob um regime opressivo. Nos shows, com a sua emocionante interpretação de Como la Cigarra, Mercedes lembrava que não importa o quão difícil estava a situação, ainda existia a possibilidade de se reerguer.
Tantas vezes me mataram, tantas vezes me morri. Sin embargo, estoy aquí resucitando.
E de fato, as apresentações de Mercedes no Teatro Ópera foram um sucesso e tiveram um grande significado, como conta Sergio Pujol.
Foi muito importante o regresso de Mercedes Sosa.
E foi muito importante o retorno de Mercedes Sosa. Foi um momento de esperança de que nem tudo estava perdido. E que se Mercedes tinha voltado e teve tal poder de convocação, significava que as pessoas a lembravam e que as pessoas ainda a amavam e estavam dispostas a sair de casa, ir aos shows, e fomos perdendo o medo. Começamos a perder o medo a partir desse show. Por isso foi tão importante. Eu fui a um deles. E foi tudo muito emocionante, porque fazia anos que ela não se apresentava para seu público.
Antes das apresentações de Mercedes, ainda existia um estado de controle, com as listas de canções e artistas proibidos, com artistas obrigados a partir para o exílio por perseguição e falta de oportunidades de trabalho. A partir da presença de Mercedes, muitas coisas começaram a mudar, e essas mudanças vão ser acentuadas pela Guerra das Malvinas. Dois meses depois, no dia 2 de abril de 1982, tem início a Guerra das Malvinas, e a partir daí tudo mudou. A guerra, uma medida desesperada de um regime que entrava em decadência, foi um conflito armado entre a Argentina e o Reino Unido pelo controle das Ilhas Malvinas. O confronto trouxe muitas mudanças não só para a sociedade argentina, que após o fracasso militar em meio a uma crise econômica, passou a questionar mais a ditadura, mas também para a música. No mesmo dia em que a guerra foi declarada, o general Leopoldo Galtieri, que ocupava a presidência, promulgou um decreto que proibia a reprodução de músicas anglo-saxãs ou cantadas em inglês em rádios e televisões. Se antes o alvo da censura era o inimigo subversivo interno, agora ele passava a ser o inimigo externo. O regime começou a demonstrar uma certa abertura com relação à música, em especial ao rock. Não foi o fim da censura, mas a atitude do governo mudou drasticamente, chegando a facilitar o acesso aos palcos e aos grandes meios de comunicação. Mas, obviamente, existia uma razão por trás dessa boa vontade repentina dos militares. O governo buscava conquistar a popularidade entre os jovens, porque os soldados que estavam indo à guerra tinham menos de 30 anos. Na lógica dos militares, com essa aproximação com o rock, conseguiriam atrair o apoio dos jovens no confronto contra a Inglaterra. Mas a reação dos músicos foi o completo oposto do que os militares esperavam. Aproveitaram a brecha da redução na censura e os espaços para se expressar, e passaram a dobrar os ataques à ditadura em suas composições. O abrandamento do regime também significou que muitos se sentiram encorajados para participar de manifestações contra o regime, como as organizadas pelas Madres de Plaza de Mayo, as Mães da Praça de Maio. É nesse momento que, devido à proibição, o rock argentino chega ao seu auge. O historiador Santiago Giordano me relata que, com a ausência das canções em inglês, ficava um vazio nas programações, que foi preenchido com música em espanhol e principalmente com canções de rock.
As rádios e as televisões não passavam música em inglês. E isso determinou...
As rádios e as televisões não tocavam música em inglês e isso determinou que todo esse repertório que circulava entre uma juventude que cultivava essa música de uma maneira subterrânea, essa música passa a tocar nos grandes meios de comunicação. E aí começa também a difusão de outro repertório que, embora, repito, esse rock não fosse politicamente comprometido. Sim, representava um inconformismo da juventude diante de um estado de coisas. Ali começa a se divulgar, a sair à luz, essa música como rock.
Com a guerra e também com o final da ditadura no horizonte, o governo militar resolve organizar um evento chamado Festival de la Solidaridad Latinoamericana, como forma de prestar apoio e solidariedade aos soldados argentinos que estavam no combate, e arrecadar fundos destinados a eles. Artistas como Charly García, León Gieco, Raúl Porchetto, Lito Nebbia, Luiz Alberto Spinetta, David Lebón e Nito Mestre foram alguns dos que se apresentaram. Ironicamente, muitos dos que participaram foram músicos que haviam sido anteriormente proibidos pela censura. Mas também houve aqueles que criticaram o festival e se recusaram a participar dele, por julgar que era uma forma de apoiar a guerra e o regime militar. Um exemplo foi o grupo Vírus, no qual três dos integrantes, os irmãos Moura, tiveram um irmão desaparecido pela ditadura. Na conversa com Sergio Pujol, o historiador falou sobre este contexto da guerra e o seu impacto no cenário musical argentino.
Foi a Guerra de Malvinas. Aí se produziu um cambio muito importante.
Foi a Guerra das Malvinas. Ali se produziu uma mudança muito importante porque, de repente, os militares perceberam que, para se reconciliar com os jovens e com outros setores da sociedade, precisavam levantar as bandeiras da censura nos meios de comunicação de massa, né? E então, de repente, muitas das músicas e dos intérpretes que estavam nas listas do Confer começam a ter espaço no rádio e na televisão. Foi organizado um grande concerto de rock em 1982 para arrecadar fundos para os soldados nas Malvinas. Ali se produziu uma ruptura, uma mudança, e quando termina a guerra com a derrota da Argentina, as coisas não vão mais ser como antes. Ali se abre um caminho de transição para a democracia, que retorna à Argentina no final de 1983, com a vitória eleitoral de Raul Alfonsín.
Com o triunfo eleitoral de Raul Alfonsín.
A ditadura chega ao fim em dezembro de 1983, com a posse de Raul Alfonsín, primeiro presidente eleito democraticamente nas eleições de 30 de outubro do mesmo ano. Mas as cicatrizes desses 7 anos de terror e opressão ainda podem ser vistas atualmente na sociedade, economia e cultura argentina. O final do regime autoritário não significou o fim dos vínculos entre a música e a atuação social. Artistas como Rieco e Victor Heredia seguem apoiando a luta e colaborando junto das principais organizações de direitos humanos e de familiares de vítimas da ditadura, em especial as Madres de la Plaza de Mayo e Abuelas de la Plaza de Mayo, as mães e avós. León, inclusive, foi um dos primeiros a demonstrar apoio público às Madres e Abuelas e vem dedicando canções em shows para elas desde os anos 80. Em um contexto de censura, repressão e violência, a música serviu tanto como ferramenta de resistência quanto como forma de sobrevivência emocional. Enquanto o regime silenciava vozes críticas, artistas encontraram maneiras criativas de expressar indignação, esperança e solidariedade. Ao mesmo tempo, a música também oferecia conforto àqueles que enfrentavam o medo diário, tornando-se um espaço de refúgio coletivo e proporcionando momentos de alívio, empatia e força para continuar. As letras e melodias ajudaram a fortalecer a identidade cultural e manter viva a resistência silenciosa, criando um espaço de união e consolo para a sociedade. Mesmo diante do medo e da censura, a música resistiu como uma ferramenta poderosa, lembrando ao povo argentino que a luta por liberdade e justiça nunca poderia ser apagada. E depois da ditadura, essas canções seguiram tendo um grande papel de apoio em momentos difíceis, algo que Mariano Del Mazo relembra de suas experiências.
Bueno, muchas canciones se resignifican. En el 2001 hubo aquí una crisis muy importante.
Bom, muitas canções se ressignificam. Em 2001, houve uma crise muito importante aqui e muitas músicas voltaram a ser cantadas. Há como músicas. Há uma música muito famosa chamada Marcha de la Bronca, que também costuma ser cantada periodicamente. E me parece que há como uma espécie de eterno retorno às situações abissais, nas quais se recorre a essas músicas como se fossem um talismã.
Com isso, a música também cumpre um certo papel de construção e manutenção da memória coletiva sobre o período. Há diversas canções lançadas desde então que tratam sobre os eventos ocorridos durante a ditadura, buscando relembrar aqueles anos de repressão, censura e violência, quando a liberdade de expressão foi silenciada e milhares de vidas foram marcadas pela perda, pelo medo e pela resistência. Essas músicas não apenas preservam a memória histórica, mas também servem como um ato de denúncia e reflexão, mantendo viva a luta pela justiça e pelos direitos humanos. Um exemplo é Los Dinosaurios, de Charly García, lançada um mês antes do fim da ditadura como parte do icônico álbum Clics Modernos. Com a volta à democracia no horizonte, o medo da censura já não era tão grande, e talvez por isso, essa seja uma das canções que se referem aos acontecimentos do regime autoritário mais diretamente. A canção se tornou uma das mais conhecidas entre as que abordam o assunto. Charlie mais uma vez se utiliza de metáforas para transmitir sua mensagem. Se utiliza da figura dos dinossauros para se referir aos militares. Narra acontecimentos da ditadura, como as desaparições ou as prisões, e nos lembra que, apesar da força e opressão dos regimes autoritários, eles estão destinados ao seu fim. Afinal, como canta Charlie, podem desaparecer os amigos do bairro, a pessoa que você ama e aqueles que estão nas rádios e nos jornais. Mas os dinossauros também vão desaparecer. A música tocou profundamente as pessoas e se tornou um símbolo, que até hoje segue como um lembrete das dores daquele período e da importância de impedir que ele se repita. Na calle, os amigos del barrio pueden desaparecer. Em um período em que cresce o discurso negacionista a respeito da ditadura na sociedade argentina, é mais importante do que nunca recordar os acontecimentos deste período. Em meio ao revisionismo histórico e às tentativas de minimizar a história da ditadura, a música desempenha um papel fundamental, como um elo entre a memória e resistência. Em minha conversa com Juan Falú, o violonista e compositor folclórico compartilhou a sua visão sobre a importância de manter as lembranças desse período vivas.
Bueno, recordar siempre es necesario, lo bueno y lo malo, ¿no? Yo creo que el tema de la memoria es un tema importante en estos tiempos, no solo para...
Bom, lembrar sempre é necessário, o bom e o ruim, não é? Eu acho que o tema da memória é um tema importante nesses tempos, não só para o caso da Argentina e da ditadura, porque tem que lembrar. Tem que lembrar o que aconteceu, lembrar as vítimas, tem que lembrar os lugares em que se tinha as pessoas sequestradas e os lugares de tortura, que se chamam de centros clandestinos de repressão. Tem que manter tudo isso vivo para alimentar a consciência do nunca mais. Essas duas palavras, nunca mais, foram muito fortes na história argentina e tem que mantê-las firmes, para que isso não ocorra de novo. Mas, por outro lado, penso que, em geral, a memória tem que ser estimulada. Não só a memória específica daquele período, mas a memória histórica em geral.
Mas, por outro lado, penso que, em geral, a memória tem que ser estimulada, já não só a memória específica daquele período, sino a memória histórica em geral.
As canções dessa época continuam a ser um poderoso lembrete de que os traumas do passado e as atrocidades cometidas não devem jamais ser esquecidos ou distorcidos. Mais do que isso, a música também pode servir como uma ferramenta para sensibilizar as pessoas sobre a importância da luta por direitos e de nunca mais permitir que o autoritarismo possa se instaurar novamente. A música não apenas recorda, mas também conecta e fortalece a luta por esses três elementos tão importantes: memória, verdade e justiça. No próximo episódio, vamos cruzar a Cordilheira dos Andes para ir até o Chile, para entender como a música contribuiu para a resistência ao regime brutal de Augusto Pinochet. Você vai escutar sobre como os artistas desafiavam a censura e repressão com as suas composições, inspirando a população a seguir em frente e resistir a tempos tão difíceis. Este podcast foi desenvolvido como trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina e orientado pelo professor Samuel Pantoja Lima, no segundo semestre de 2024. O roteiro e locução foram feitos pela graduanda Ana Júlia Gonçalves. A edição foi feita pela aluna, em conjunto de Yuri Micheletti. A dublagem dos áudios em espanhol foi feita por Ana Júlia Gonçalves e Paulo Santias. Trilha e efeitos sonoros de domínio público por Pixabay e a Biblioteca de Áudio do YouTube.